Quando a academia foi fundada em 1927, o objetivo do chefe da MGM, Louis B. Mayer, era criar uma organização que mediasse disputas trabalhistas sem sindicato e melhorasse a imagem manchada da indústria cinematográfica. Quando Mayer se encontrou com o ator Conrad Nagel, o diretor Fred Nebel e o chefe da Associação de Produtores de Cinema, Fred Biston, o propósito era criar um clube de elite cinematográfico de Hollywood e, quem sabe, realizar um banquete anual entre os membros. A ideia de entregar prêmios até foi considerada, mas não foi colocada em prática de imediato porque a academia estava mais preocupada em se envolver em questões sindicais e desenvolver um sistema de troca de ideias na indústria. Então, o comitê de premiação criado pela nova organização era apenas mais um entre vários outros. Entre as primeiras decisões da academia, foi estabelecido que a adesão à organização só estaria aberta a pessoas envolvidas em um dos cinco ramos da indústria: atores, diretores, escritores, produtores e técnicos. Em 11 de janeiro de 1927, Mayer reuniu um grupo de 36 pessoas que trabalhavam na indústria em um banquete formal no Ambassador Hotel em Los Angeles. Ele apresentou aos convidados o que chamou de Academia Internacional de Artes e Ciências Cinematográficas. Entre aquela noite e o dia que o contrato social da organização foi firmado, em 4 de maio de 1927, a palavra internacional foi retirada do nome. Todos que estavam presentes naquela noite se tornaram os fundadores da academia. Eu sou Júlia Gavilan e esse é o Mais Que um Filme. Várias reuniões organizacionais foram realizadas antes da primeira reunião oficial em 6 de maio de 1927. Em 11 de maio, o ator Douglas Fairbanks foi eleito o primeiro presidente da academia, enquanto Fred Nebel foi o primeiro vice-presidente. A primeira lista da academia foi impressa naquela noite, composta por 230 membros. Ainda nessa reunião, eles concederam o primeiro título de membro honorário a Thomas Edison. Somente em maio de 1928, a academia aprovou as sugestões do comitê para apresentar o Academy Awards of Merit, um prêmio com 12 categorias que premiava a produção mais notável, a produção mais artística ou única, um ator, uma atriz, uma direção dramática, uma direção de comédia, uma direção de fotografia, uma direção de arte, uma escrita original, uma escrita adaptada, uma escrita de título e efeitos de engenharia. Após a criação da premiação, a academia precisava de uma estatueta que representasse todos os ramos da indústria e celebrasse os profissionais. O diretor de arte da MGM, Cedric Gibbons, esboçou a figura de um cavaleiro segurando uma espada, acima de um rolo de 5 compartimentos, cada um representando os 5 ramos originais da organização. A espada simbolizava a proteção pelo bem-estar e avanço da indústria. O projeto foi imediatamente adotado pelo Conselho de Administração e estampou a capa da edição de novembro de 1927 da revista da Academia. No início de 1928, Gibbons escolheu o escultor de Los Angeles, George Stanley, para realizar o projeto em 3 dimensões. Sem usar modelos vivos ou esboços, eles discutiram o conceito do design, com Gibbons fazendo a escolha final entre várias versões. No design finalizado, a figura do cavaleiro era simplificada e o rolo de filme movia-se sob seus pés. Assim nasceu a icônica estatueta, com 33,5 centímetros de altura e 3,8 quilos, originalmente feita de bronze sólido e coberta por ouro 24 quilates. A concepção original da estatueta nunca mudou, apesar do tamanho da base ter variado até o padrão atual ser adotado em 1945. Oficialmente chamado de Academy Award of Merit, a história sobre a origem do nome Oscar não é clara. A história mais popular e aceita pela própria organização é que Meredith Herrick, a bibliotecária da academia e eventual diretora executiva, pensou que a figura parecia com seu tio Oscar. Quando ela contou aos membros da equipe, todos começaram a se referir informalmente à estatueta como Oscar. De qualquer forma, na sexta entrega do prêmio, em 1934, a colunista de Hollywood Sidney Skolsky usou o nome em uma coluna em referência à primeira vitória de Katharine Hepburn na categoria Melhor Atriz. A própria academia não usou o nome oficialmente até 1939, quando se tornou uma marca registrada pela organização. As 15 estatuetas apresentadas nas cerimônias iniciais mantiveram o bronze maciço e o ouro. Após alguns anos, o bronze foi substituído em favor do metal Britânia, uma liga semelhante ao estanho que facilitou o acabamento liso das estatuetas. Devido à escassez de metais durante a Segunda Guerra Mundial, por 3 anos os Oscars foram feitos de gesso pintado. Após a guerra, todas as figuras de gesso premiadas foram trocadas por figuras de metal folhadas a ouro. Como a academia nunca sabe quantas estatuetas irá distribuir até os envelopes serem abertos na noite da premiação, a organização sempre pensa na possibilidade de empate e de múltiplos ganhadores compartilharem o prêmio em algumas categorias. A solução é sempre ter estatuetas extras disponíveis e guardar as que sobram em um cofre da academia até o próximo ano. A primeira premiação do Academy Awards of Merit abrangeu filmes lançados entre 1º de agosto de 1927 e 31 de julho de 1928. Os prêmios foram entregues em 16 de maio de 1929, com a cerimônia acontecendo no Hollywood Roosevelt Hotel para um público de cerca de 280 pessoas. O custo dos ingressos dos convidados foi de $5, o que daria $85 em 2020. Diferente do que vemos hoje, os vencedores da primeira cerimônia foram anunciados 3 meses antes do evento. A festa pós-premiação foi realizada no Mayfair Hotel, hoje usado pela Prefeitura de Los Angeles como habitação provisória para moradores de rua. Todos os membros da academia indicaram candidatos em todas as categorias. Um grupo com 5 juízes, cada um representando cada ramo, determinou os 10 indicados com mais votos em cada categoria, e reduziu a 3 recomendações. Um conselho central de jurados, também composto por um membro de cada ramo, selecionou os vencedores finais. No início do Academy Awards of Merit, os vencedores eram reconhecidos pela totalidade do trabalho realizado em determinada categoria durante o período classificatório. O primeiro vencedor em melhor ator foi o suíço Emil Jannings, pela atuação em Tentação da Carne, dirigido por Victor Fleming, e A Última Ordem, de Joseph von Sternberg. Como ele teve que retornar à Europa antes da cerimônia, a academia concordou em lhe dar o prêmio mais cedo, fazendo dele o primeiro vencedor da história do Oscar. Mais tarde, Jannings, que tinha cidadania alemã, se tornou estrela de uma série de filmes de propaganda nazista, e as filmagens do último filme dele foram interrompidas quando as tropas dos aliados entraram na Alemanha em 1945. Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o ator, que supostamente carregava a estatueta do Oscar com ele, como prova da antiga associação com Hollywood, nunca mais trabalhou na indústria. A primeira vencedora na categoria Melhor Atriz, Jeanette Gaynor, também ganhou uma única estatueta por atuações em Sétimo Céu, O Anjo das Ruas e Aurora. Gaynor foi indicada novamente mais tarde, em 1939, pela primeira versão de Nasce Uma Estrela. O primeiro vencedor em produção mais notável foi Asas, filme dirigido por William A. Hellman e Harry D. Bederash, sobre dois jovens, um rico e outro de classe média, apaixonados pela mesma mulher, que se tornam pilotos de caça na Primeira Guerra Mundial. O filme ainda levou a estatueta de melhor efeito de engenharia. Além de compartilhar a categoria de melhor atriz com outros dois filmes, Sétimo Céu também levou a primeira estatueta de melhor direção para Frank Borzage e melhor escrita adaptada. Na mesma noite, a Academia deu os 2 primeiros Oscars honorários da história, para o musical O Cantor de Jazz, pela evolução sonora no cinema, e para a comédia familiar O Circo, escrita, interpretada e dirigida por Charles Chaplin. O Conselho de Juízes da Academia decidiu por unanimidade que o filme de Chaplin deveria ser retirado das categorias competitivas da premiação por estrear depois da data de inscrição, mas ainda assim merecia ser premiado pelo trabalho do ator. Com 4 indicações na carreira, Chaplin ganharia outro Oscar honorário pelo conjunto da obra em 1972, na maior ovação da história da premiação, e um prêmio competitivo em 1973 por Luzes da Ribalta, na categoria Melhor Trilha Sonora Dramática Original. Originalmente, o romance dramático musical estreou nos cinemas em 1952, mas só entrou em cartaz em Los Angeles em 1972 devido à perseguição política que Chaplin sofria na década de 1950. Com isso, o filme se tornou elegível ao Oscar segundo as regras da Academia da época, 20 anos depois da estreia original. Na época do lançamento oficial de Luzes da Ribalta, Chaplin deixou os Estados Unidos para participar da estreia da produção em Londres. No entanto, o ator era perseguido pelo macartismo e foi inscrito na lista de boicote a membros da indústria acusados de serem simpatizantes do comunismo. Quando descobriu que Chaplin havia saído dos Estados Unidos, J. Edgar Hoover, chefe do FBI, negociou com o Serviço de Imigração para revogar o visto do ator, o exilando do país. Na época da segunda cerimônia anual de premiação, em 3 de abril de 1930, o número de categorias foi reduzido para 7, e os 2 principais prêmios de cinema foram reunidos em um só, denominado Melhor Filme. Essa premiação homenageou filmes do segundo semestre de 1928 e do ano de 1929. Desde então, a academia continuou a fazer alterações frequentes nas regras, procedimentos e categorias. Entre as mudanças mais significativas, ainda nos primeiros anos, estão decisões como, em 1933, alterar o período de elegibilidade para considerar o prêmio para o ano civil, e, em 1936, adicionar as categorias de atriz e ator coadjuvante. A partir da 4ª cerimônia, o sistema da academia mudou, e os profissionais foram homenageados por uma atuação específica em um único filme. Originalmente, os nomes dos vencedores dos prêmios eram divulgados à imprensa com antecedência, com a estipulação de que as informações só seriam divulgadas após a entrega dos prêmios. Porém, o Los Angeles Times publicou os nomes dos vencedores em 1939 em uma edição no início da noite, antes do horário da cerimônia, acabando com todo o suspense do evento durante um dos maiores anos da indústria hollywoodiana. Nos anos seguintes, a academia começou a usar envelopes lacrados para revelar os nomes dos vencedores. Com o tempo, a academia precisou se afastar do envolvimento em negociações trabalhistas. Durante a Grande Depressão, que teve início em 1929 e persistiu ao longo da década de 1930, a organização perdeu toda a credibilidade entre os membros funcionários dos estúdios no que diz respeito a questões trabalhistas. Ninguém ficou satisfeito com a academia quando eles tentaram convencer os trabalhadores a concordarem com reduções salariais voluntárias e mudanças nas datas de pagamento. Na verdade, foram feitas tantas mudanças ao longo dos anos que a única constante parece ser o desejo da academia de mudar e se manter a par da evolução na indústria, mesmo que essas mudanças demorem. O Oscar foi transmitido pela primeira vez nos Estados Unidos em 1953 e desde 1969 tem sido transmitido internacionalmente. No final do século XX, a cerimônia se tornou um acontecimento e atraiu milhões de espectadores pelo mundo. Além do próprio evento, as entrevistas no tapete vermelho também se tornaram parte integrante da cerimônia. O declínio acentuado da audiência no final da década de 2010 levou a academia a experimentar mudanças para limitar o tempo de premiação e atrair o público. Porém, todas as sugestões e experiências geraram reações negativas da indústria cinematográfica, que sempre foi seu foco. Ainda em busca da audiência perfeita, o Oscar permanece sendo extremamente relevante para profissionais de todas as áreas da indústria, que sonham em ter o tio Oscar na estante de casa. Eu sou Júlia Gavilan, e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!